Pelo terceiro mês consecutivo, o Rio Grande do Sul apresentou queda no registro dos estelionatos. Em maio, foram 7.103 casos comunicados à polícia, sendo que no mesmo período do ano passado tinham sido 7.955, ou seja, uma redução de 10,7%. Ainda assim, a média é de 229 ocorrências desse tipo por dia. Os dados fazem parte dos indicadores de criminalidade divulgados mensalmente pela Secretaria da Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul. E sobre esse assunto, a gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, da Polícia Civil, o delegado André Lobo Anissé. Delegado, boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite o pessoal que nos acompanha, que nos ouve.
Bom, delegado, na sua área de atuação, quais são os casos mais comuns de estelionato?
Então, desde que eu estou na delegacia ali, que eu titularizo a delegacia desde fevereiro de 2019, né, alguns ciclos de estelionato já passaram, né, pela minha mão ali, né, a gente pode dizer que atualmente o que mais comum que tem acontecido... Questão, antigamente tinha bastante questão do WhatsApp clonado, né? Hoje tem a conta falsa do WhatsApp, tem ainda o golpe dos nudes, tem golpes relacionados ainda a que envolvem engenharia social, né? Questão de bancos, né? De subtração de valores em conta corrente. Enfim, tem bastante casos de estelionato aí que tem ocorrido nos últimos tempos.
Sim. Como é que as pessoas podem se certificar se uma negociação, por exemplo, pela internet, ela é segura? Qual a orientação que vocês que trabalham com as investigações dão para as pessoas?
Depende do caso, né? Às vezes tem a questão de compra e venda pela internet, né? Tem sites falsos, por exemplo, de grandes magazines, né? Que os criminosos, eles acabam colocando páginas falsas desses magazines também. As pessoas acabam recebendo aquelas ofertas imperdíveis por meio do Facebook, do Instagram, né? Então, nesse tipo de caso ali, certificar o próprio URL ali, o endereço correto, né? Se é daquela loja específica, na hora de fazer o pagamento, se o pagamento vai, né, para aquela loja, geralmente essas ofertas, eles fazem a questão de que o pagamento seja feito por boleto bancário, né? Ver quem é o beneficiário desses boletos bancários. Na questão do, por exemplo, do WhatsApp ali, né, que os criminosos, eles criam as contas falsas para as pessoas, com fotos de outras pessoas, e geralmente fazem contato aí com familiares. Fazer contato, a vítima tem que fazer contato efetivamente com aquele contato, com aquela pessoa que ela acha que tá conversando, verificar se ela está solicitando aqueles valores, ligar para o número antigo, né? São questões assim que fazem com que a vítima se tomar algum cuidado, desconfiar daquele contato, desconfiar daquela oferta imperdível, vai ajudar, né, para que a pessoa não seja mais uma vítima desse tipo de golpe.
A gente está conversando aqui no Gaúcha Faixa Especial com o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, da Polícia Civil, o delegado André Anissé. Delegado, sobre o uso do PIX, especificamente alguns golpes, eles estão sendo aplicados. É uma coisa que veio para facilitar a vida do cidadão, mas quando vem algo para facilitar, sempre tem os criminosos que se aproveitam disso. Quais os mais comuns e como prevenir isso aí?
O PIX efetivamente veio para auxiliar bastante nas transações bancárias, mas as pessoas, a questão do PIX também é o problema da pulverização, né? A partir do momento que a pessoa faz um depósito errado para o criminoso, por exemplo, ou para outra pessoa, eles acabam, esse valor que entra na conta desse criminoso é facilmente pulverizado para outras contas. E dificilmente a pessoa vai conseguir fazer um bloqueio efetivamente do valor realizado, de um depósito realizado errado, né? Uma transferência realizada errada.
Sim.
Então, tem esse tipo de problema, né? Na questão do PIX ainda, né? Daria para falar a questão verificar a chave, né, se a chave está correta, quem é o beneficiário mesmo daqueles valores que a pessoa quer pagar, quer transferir, né, antes de fazer qualquer tipo de transferência, né. Então, acredito que a pessoa, tendo cuidado, tendo desconfiar, né, antes de fazer qualquer tipo de depósito, de transferência, de pagamento via Pix, certamente vai evitar de se tornar uma vítima.
Delegado, e quando vocês encontram, bom, a vítima, ela fez o depósito, né, foi alvo de um golpe, tem ali um cadastro de Pix ou um cadastro de conta para algum lugar, foi esse dinheiro. E o responsável por essa conta, vocês identificam? Como é que a investigação avança daí?
Geralmente, quando a gente faz investigações, né, a gente, o principal investigado, na verdade, vai ser o primeiro investigado, né, vai ser aquele que recebeu o valor na conta. Esse aí tem, a gente já tem um dado objetivo, né, que é a pessoa que recebeu aqueles valores na conta. É claro que muitas vezes as pessoas também podem ser enganadas, né? Eu já vi casos, por exemplo, de os criminosos fazerem toda uma engenharia social e mandando que as vítimas depositassem, por exemplo, por uma loja de veículos, né? E acabou o dono da loja vendendo o veículo com diversos depósitos de PIX feitos ou depósitos bancários feitos por vítimas que não tinham conhecimento disso. Então, a gente vai ter que investigar, vai ter que certificar disso, ver se não houve, ver se a pessoa que recebeu também não é vítima, né, de eventual golpe praticado também. Mas é claro que esse dado objetivo já, de pronto, né, a pessoa que recebe os valores em conta, que faz parte, possivelmente, dessa organização criminosa, né, dessa quadrilha, que também pode ser responsabilizado por isso.
Claro. Na sua avaliação, delegado, o senhor como um dos operadores aí do sistema de justiça, como é que o senhor avalia a legislação penal no que trata do estelionato? Porque a impressão que se tem é que esse tipo de crime, ele até, muitas vezes, o bandido, ele fica motivado a fazer ele novamente, porque a punição, ela é branda, né?
Recentemente até teve uma alteração legislativa, né?
Aumentou um pouco a pena.
Acabou, né? As penas quando o estelionato for praticado por meio eletrônico, né? É claro que esse tipo de criminoso, um estelionato praticado por meio eletrônico, ele tem uma abrangência muito maior, ele pode causar muito mais vítimas e ter um retorno financeiro muito maior. A gente investigando, né? A gente sempre busca identificar maior número de ocorrências, maior número de casos desses criminosos, né, tentando responsabilizar ele por maior número de fatos criminais, para fazer o convencimento do juízo também, né, para eles verificarem que não foi um caso isolado, enfim, se trata de uma organização criminosa, ou de uma quadrilha, uma associação criminosa, que está utilizando essa prática para oferir lucro, né?
Sim.
Mas então esse recrudescimento da pena ajudou bastante. A grande questão é que dificilmente, né, a gente consegue alguma medida cautelar de prisão, por exemplo, para esse tipo de criminoso, né?
Pois é.
Claro que a gente ia localizando o maior número de ocorrências, demonstrando para o juiz que esse fato é bem corriqueiro, que ele utiliza esse meio como modo de vida, etc., né? Pode ser um elemento, né, de convencimento. Mas como não é um crime que gera violência, né, diretamente, não é um crime violento, na grande maioria dos casos, às vezes, a gente não consegue alguma medida cautelar que convença o juiz, que demonstre que ele... que esse criminoso tem que estar preso, né? Mas, enfim, essa é a nossa dificuldade no trabalho do dia a dia.
Uma última pergunta, aliás, um último assunto, delegado André Assiné, que é titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações do DEIC, da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Um outro assunto que ele... trata-se de um outro assunto, mas acaba ficando interligado, né? Porque trata-se aí de crimes informáticos. que é a questão dos ataques hackers. A delegacia que o senhor é titular tem recebido muitos registros desses ataques hackers?
Tem alguma incidência, sim, mas não é uma coisa, uma questão bastante relevante para nós.
Principal.
Né? Não é o principal.
Uhum.
Tem bastante caso, assim, né? A grande questão é que muitos casos sequer chegam para a delegacia, né?
Uhum.
Muitas vezes as vítimas ou fazem o acerto lá com os criminosos ou simplesmente restabelecem o backup que tinham, né? Formatam as máquinas e acabam voltando ao trabalho justamente porque não tiveram maior prejuízo, assim, né?
Sim.
Acabam conseguindo reativar os sistemas todos e trabalhando normalmente. Nos últimos tempos, aí, ao longo que eu estou na delegacia, dá para dizer uma incidência assim, de, sei lá, alguns dois casos por mês, assim, de algumas
uhum.
empresas que chegam para nós e ao nosso conhecimento por registro de ocorrência, né, ou por notícia crime que eles trazem até nós.
Delegado, eu lembro que no ano passado o Tribunal de Justiça, os sistemas do Tribunal de Justiça foram atacados por hackers, saíram do ar. O caso foi investigado internamente pelo Tribunal e também pela Polícia Civil. Em que pé ficou essa investigação, delegado? Já foi concluída? Não foi? Que conclusão chegou?
Não, ela ainda não foi concluída, né?
Uhum.
A gente tomou algumas medidas na época lá, algumas medidas cautelares na investigação,
uhum.
Algumas máquinas foram para perícia, né? Mas ainda, diante de todos os dados aí que a gente tá ainda buscando, ainda não foi possível concluir o inquérito.
Tá certo. A gente conversou aqui no Gaúcha Faixa Especial com o delegado André Assiné, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Boa noite e boa semana para o senhor.
Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Um grande abraço.